Audiobook Grátis apresenta. Em novembro de 1887, publicava um jornal de Lisboa a seguinte notícia, que transcrevo textualmente. El Rei, o Sr. Dom Luís acaba de receber um presente, que lhe devia ter sido em extremo agradável. Existia em Londres um magnífico retrato da princesa Dona Catarina de Bragança, rainha de Inglaterra, e mulher de Carlos II, pintado por um dos melhores pintores ingleses desse tempo. Esse retrato, depois da queda dos Stuarts, sofrera fortunas várias, até que foi cair há pouco tempo, por venda em leilão, nas mãos do coronel americano McMurdo, concessionário primitivo do caminho de ferro de Lourenço Marques. O Sr. McMurdo entendeu que devia presentear com essa tela histórica ao rei de Portugal, e pediu-lhe licença para ele o oferecer. Ontem o Sr. Leves, ministro dos Estados Unidos em Lisboa, devia ter entregado na ajuda ao rei Dom Luís a preciosa dádiva do seu compatriota. Dizem que este retrato, magnífico e muito bem conservado, desmente a lenda da fealdade da mulher de Carlos II, lenda que se fazia correr talvez para desculpar as numerosas infidelidades conjugais do amante da duquesa de Portsmouth. A rainha Dona Catarina, tal como o retrato a apresenta, sem ser uma formosura, é todavia uma gentil senhora, sobretudo com uma grande expressão de bondade. Sem ser uma formosura, diz o texto da notícia, não era contudo Dona Catarina de Bragança, rainha de Inglaterra, uma dama despicienda, segundo o retrato feito por um pintor inglês contemporâneo. É certo que em torno desta ilustre dama da Casa Real Portuguesa, para quem o trono britânico fora pouco menos de um calvário, se formara uma lenda de fealdade, que os historiadores ingleses confirmam. Assim, David Hume, o autor da história dos Stuarts, pinta-nos Dona Catarina de Bragança como princesa de uma virtude sem mácula, a qual, todavia, não pôde nunca fazer-se amar do rei pelas graças da sua pessoa nem do seu espírito. Dizia-se, até a aparição do retrato oferecido pelo Sr. McMurdo, que Portugal fora obrigado a adotar a princesa de Bragança com Tangier e Bombaim. Como compensação dos dois defeitos que Carlos II notava na sua noiva, ser feia e ser católica. O que é certo é que o casamento custou a realizar-se, e que Portugal, para ver no trono inglês a filha de Dom João IV, teve que desapossar-se. Efetivamente, de Tanger, que não aproveitou muito aos ingleses, e de Bombaim, de que eles vieram a fazer uma das primeiras cidades do mundo. A infeliz princesa não tirou, porém, desse casamento as vantagens que se esperavam. Viveu humilhada pelas leviandades amorosas de Carlos II. Preterida pelas amantes do rei, especialmente pela condessa de Castelmaine. E, guerreada pelos protestantes, chegou a ser acusada de querer envenenar o marido. Tudo isso se sabe, e seria fastidioso recordar no artigo fugitivo os lances dramáticos da vida atribulada de Dona Catarina de Bragança em Inglaterra. O meu fito é outro. Eu quero principalmente fazer notar, como curiosidade bibliográfica, alguns opúsculos, em prosa e verso, a que deu lugar o casamento da infanta portuguesa com o rei inglês. Principiarei por falar de um escritor que se desenfastiava dos seus trabalhos nobiliárquicos cultivando as musas. Refiro-me a Antônio de Vilas Boas e Sampaio, que escreveu, Saudades do Tejo de Lisboa na ausência da senhora Catarina, rainha da Grã-Bretanha. Vilas Boas, na sua qualidade de poeta, tomou a liberdade, que nessa qualidade lhe era permitida, de celebrar Dona Catarina como um sol de beleza, uma maravilha de formosura. Disse uma vez um notável homem político do nosso país que todas as princesas eram formosas. O poeta Vilas Boas justifica plenamente esta espirituosa afirmação. Ninguém dissera nunca que Dona Catarina fosse uma dama formosa, nem mesmo o próprio retrato, que apenas põe em evidência uma grande expressão de bondade. No Peveril of Tipeac, de Walter Scott, a rainha, que atravessa os últimos capítulos deste romance, ressalta com essa mesma expressão de bondade, anuviada de melancholia. Mas Antônio de Vilas Boas não se prendeu com estas pequenas teias de aranha, e saudou em Dona Catarina de Bragança a oitava maravilha do mundo, quanto à beleza. Oi Samuel. dita será que vejam lá no norte, donde o mal até agora procedido, o bem melhor da Lusitana corte, a beleza maior, que hão conhecido. Esta hipérbole é um pouco comprometedora para as damas portuguesas, visto que Dona Catarina, não sendo bonita, era inculcada pelo poeta como o bem melhor da Lusitana corte, a beleza maior. O poeta ofendia de e arte os créditos das damas portuguesas, que sempre tiveram fama de belas. Aqui há prejuízo de terceiro. Mas os poetas, se lhes dá para serem lisonjeiros, têm a vertigem da hipérbole. Vilas Boas continua. De dia, se a não via, me alegrava ver o sol, que algum tanto aparecia, não em tudo, que a ele lhe faltava da bela infanta a graça e bizarria, de noite com as estrelas conversava, e de todo meu siso lhe dizia, tendes estrelas, porventura, inveja, de que a infanta mais formosa seja. As estrelas, provavelmente, nunca responderam nada. Outro poeta, Antônio da Fonseca Soares, que veio a chamar-se na religião Frei Antônio das Chagas, já tinha dito, saudando o aniversário natalício da princesa. Oi belíssima infanta del Lusitano sou alba nascistes, y aurora apenas de sus raios fuistes quando te juzgarão del futuro trono luz feliz, belo anúncio, ilustre abono. Os poetas são como as Marias, vão uns com os outros. Por ocasião do casamento houve festas pomposas em Lisboa, e são hoje raros os opúsculos que as comemoram. Por exemplo, festas reais na corte de Lisboa ao feliz casamento dos reis da Grã-Bretanha Carlos e Catarina em os touros que se correram no terreiro do Paço em outubro de 1661. Dedicadas à Europa princesa da Penicia e escritas por Isandro, Aunil e Luzindo, toureiros de Forcado. Em Lisboa, 1661, Epitalâmio aos Augustos Desposórios de Carlos II e a Senhora Dona Catarina, reis de Inglaterra, por Antônio Raposo, natural de Avis. Em verso heróico. Como se vê, os poetas não tiveram mãos a medir por ocasião deste casamento realengo. A viagem da noiva também foi largamente descripta. Relação dedicada à Sereníssima Senhora Rainha da Grã-Bretanha da jornada que fez de Lisboa até Portsmouth pelo padre Sebastião da Fonseca, mestre, capelão e presidente em um Hospital Real de Todos os Santos na cidade de Lisboa. Londres, 1662. Amostra. Sereníssima Senhora quem todo mundo aclama por bela estrela do norte luzido sol da Bretanha. Com lisonja, mas sem pontuação. Relação dedicada às majestades de Carlos Catarina Reis da Grande-Bretanha da jornada que fizeram de Portsmouth até Antoncourt e entrada de Londres pelo P. Sebastião da Fonseca, etc. Londres, 1662. É o mesmo padre, sempre com pelo e sempre capelão, com dobrada. Relação das festas de palácio e grandezas de Londres, dedicada à majestade da Sereníssima Rainha de Grã-Bretanha. Londres, 1663. É ainda padre Sebastião o autor. Dos 23 anos que Dona Catarina de Bragança viveu como rainha em Inglaterra, não consta deixassem poetas memória alguma metrificada. Mas conhecemos a história amorosa da corte de Inglaterra, pelo cavaleiro de Gramonte, que chegou justamente à Inglaterra quando Dona Catarina lá chegava também. Depois de descrever a pessoa amável do rei, diz o cavaleiro de Gramonte com referência à sua corte. Quanto a belezas, não se podia dar um passo sem as ver. As de maior reputação eram as desta mesma Condessa de Castelmaine, depois Duquesa de Cleveland e Madame de Chesterfield, Madame de Shrewsbury, Mesdames Roberts, Madame Middleton, Mesdemoiselles Brooke e sem outras da mesma formosura que brilhavam na corte, cujo principal ornamento eram, porém, Mademoiselle de Hamilton e Mademoiselle Stuart. A nova rainha em nada aumentou o brilho do palácio, nem pela sua presença, nem pela sua comitiva. O séquito da rainha compunha-se da Condessa de Panetra, na qualidade de açafata de seis monstros, que se diziam damas de honor, e de uma aia, outro monstro, que se inculcava governanta destas raras beldades. Os homens eram, Francisco de Melo, irmão da Panetra um certo Tauro Alvedes, que se apelidava Dom Pedro Francisco Correu da Silva, feito ao pintar, mas só ele mais tolo do que todos os portugueses juntos. Era mais altivo do seu nome que da sua boa figura ora o Duque de Buckingham, ainda mais tolo do que ele, e mais zombeteiro, atrambolhou-lhe a alcunha de Pierre Dubois. O pobre Correu da Silva indignou-se a tal ponto que, depois de muitas queixas inúteis e algumas ameaças sem efeito, teve que deixar a Inglaterra, ao passo que o feliz Duque de Buckingham herdava dele uma ninfa portuguesa, que lhe tinha roubado, bem como dois dos seus apelidos, a qual ninfa era ainda mais horrorosa que as damas da rainha. Completavam o séquito seis capelães, quatro padeiros, um perfumista judeu, e um certo oficial, aparentemente sem função, que se denominava o barbeiro da infanta, Sic. Catarina de Bragança não se preocupou de brilhar na corte encantadora onde vinha ser rainha, se bem que mais tarde conseguisse evidenciar-se algum tanto. O cavaleiro de Gramonte, desde longo tempo conhecido da família real e da maior parte dos homens da corte, não teve mais do que fazer conhecimento com as damas. Para isso não lhe era preciso intérprete. Elas falavam o bastante para explicar-se, e entendiam o francês preciso para compreenderem o que se lhes dizia. A corte era sempre numerosa junto da rainha, junto da princesa era menor, conquanto fosse mais escolhida. Esta narração carece de rectificações. A Condessa de Penetra, por pouco que a não faz Condessa de Penetra, era Condessa de Penalva, irmã de Dom Francisco de Melo que fora agraciado com os títulos de Conde da Ponte e Marquês de Sande. Esta senhora morreu solteira em Inglaterra. Francisco Correa da Silva era o nome do outro fidalgo português roubado pelo duque inglês Pedro a que ele se não chamava, nem tampouco correu. O cavaleiro de Gramonte é apenas citado a título de curiosidade histórica, porque, de resto, limita-se a estropiar o nome das pessoas e a verdade dos fatos. Acha os portugueses tolos e as portuguesas monstros. Em compensação, fala sempre de si com encarecimento. Morre Carlos II, depois de ter pedido perdão à sua esposa de todos os desgostos que lhe fizera sofrer, regressa Dona Catarina a Portugal, e logo se reata a série, 23 anos interrompida, dos panegíricos. Temos, pois, orações gratulatorias na feliz vinda da muita alta e muito poderosa Rainha da Grã-Bretanha, compostas e recitadas na Igreja da Divina Providência à Nobreza de Portugal nas três últimas tardes do mês de janeiro de 1693 pelo Padre Dona Rafael Gluteal. Lisboa, 1693. Seis anos depois, aparecia um folheto em latim, Agilufus, impresso em Évora, cujo argumento é o seguinte: Agilufo, rei da Lombardia, idólatra e perseguidor dos cristãos, feito cristão pelas orações e industria de sua esposa, a rainha Teodolinda. Este opúsculo alude ao passamento de Carlos II, que, como conta Macaulay na sua History of England, morreu reconciliado com a Igreja Católica, graças à piedosa intervenção da rainha e do conde de Castelmelhor. Falece em Lisboa Dona Catarina de Bragança, em 31 de dezembro de 1705, e os gemidos saudosos da poesia palaciana não se fazem esperar. Gemidos saudosos entre a ilustre e luctuosa corte de Lisboa, e o poderoso e sentido reino de Inglaterra, aquela lamentando defunta a sua venerada infante, e esta suspirando morta a sua melhor rainha sereníssima senhora Dona Catarina, por Pedro de Azevedo Tojal. Lisboa, 1706. Pobre rainha! Como se lhe não bastasse sofrer um marido leviano, toda sua vida teve que aturar os poetas lisonjeiros. 6. Tradição galante de D. Miguel. Toda a gente tem mais ou menos ouvido contar aventuras amorosas do rei Dom Miguel de Bragança. Chamo-lhe rei porque de fato, senão de direito, o foi. Escrevem falsa história os autores de compêndios que na lista dos reis portugueses suprimem o nome de Dom Miguel, por o considerarem rei intruso. Mas os três Filipes, também intrusos, não deixam de aparecer em todos os compêndios de história elementar. Nós temos cá esta espécie de crítica, é? Já agora havemos de ir assim. Mas o que importa ao nosso propósito é dizer que as aventuras amorosas de Dom Miguel, mais ou menos conhecidas de toda a gente, não deixam este reino um plano inferior aos seus colegas em absolutismos galantes Henrique IV, Francisco I, Luís XIV e Luís XV. Fico por aqui para não desdobrar um estendal de nomes estrangeiros. Nisto é que eu sou patriota. Há meio século apenas, raro príncipe saía letrado. A educação, vazada. ainda tradicionalmente nos moldes medievais, tendia a fazer deles mais homens do que sábios. É certo que, mesmo entre nós, Dona Diniz, Dom João I é Dom Duarte cultivaram as letras, mas só de passagem. E assim aconteceu até ao tempo em que floresceram os filhos del rei Dom João VI. Equitação, caça, jogo de armas, alguma música, e pouco mais como prendas de educação. Ora, Dom Miguel foi educativamente modelado à feição e semelhança dos seus antecessores. Saiu, pois, completamente, um príncipe do seu tempo. De minguadíssima ilustração, exibia com perícia os dotes da sua educação física. Era excelente cavaleiro. Os soldados, quando viam a cavalo, ficavam entusiasmados, e, quando a cavalo tinham de segui-o, ficavam estropeados. Dom Miguel partia de Queluz para Lisboa ao grande galope, tomando uma dianteira enorme ao esquadrão que o acompanhava. E o seu cavalo, quando ele apeava, ficava com os peitos abertos. As mulheres, sentindo a correria doida de um cavalo, vinham à janela para ver passar Dom Miguel, que era Robin, bem posto, e rei absoluto. Rei absoluto. A personificação viva de todo o poder terreno, emanado do poder divino. Era para deslumbrar os homens, quanto mais as mulheres. Muitas trovas populares falam ainda hoje da beleza de Dom Miguel de Bragança, conservando através dos tempos um como rescaldo do entusiasmo popular com que o endeusavam. O senhor Dom Miguel, lindo diamante. Ele já é rei, não é infante. Eu fui ver a Dom Miguel, estava num sono profundo. Cara mais delicada não há em todo o mundo. De Miguel é delgadinho, bonitinho e bem feito. Prometeu aos realistas uma venera pé apóstrofo R o peito. De Miguel é bonito e bem feito. Quebrou as pernas, ficou sem defeito. Fora numa dessas correrias doidas, não a cavalo, mas em trem, que Dom Miguel dera uma queda no dia 9 de novembro de 1828. Esse desastre, de que resultou para o rei fratura de uma perna, foi, segundo uma versão vulgarizada, a origem de se dar a alcunha de malhados aos constitucionais, porque as mulas infiéis que tiravam a carruagem eram malhadas. Sem embargo, encontrei outra versão, que é pouco conhecida, para não dizer desconhecida. É o caso de repetir, se não é vero, e bene trovato. Achei-a no livro Dom Miguel, Ses aventures scandaleuses, ses crimes et san usurpation, para um Portugais de distinction traduit par J.B. Mesnard. Paris, 1833. Ponho a citação em francês para que nada perca da sua inteira originalidade. Comme Dom Miguel aimait beaucoup les combats de Tauro, é que ele apóstrofo on a remarque que celques que sont tachetés sont les plus féroces, les absolutistes ont appelé les libéraux malhados, mas por indiquer que Dom Miguel devait les traiter como les Tauro. A falar verdade, tanto importa, para a ofensiva malícia da alcunha, que se tratasse de mulas como de touros. Terei ainda que referir-me ao livro cujo título deixei indicado, mas, por agora, observarei, com a trova popular, que o rei Galantuomo, apesar da queda, ficou sem defeito. Há em Braga uma escadaria de pedra, que do Campo Novo sobe para a ermida da Senhora de Guadalupe, dividida por patamares, mais altíssima e extensa. Diz a tradição bracharense que num dos prédios laterais daquelas escadas vivia uma mulher galanteada pelo rei, e que Dom Miguel, em 1832, quando de Lisboa saíra para Braga, e a todas as tardes vê-a, subindo e descendo as escadas a cavalo. Das suas fáceis aventuras minhotas deve o leitor presumir. Braga estava completamente fanatizada pelo rei. As mulheres cobriam de beijos as medalhas e os anéis que se vendiam com o lindo retrato de Dom Miguel. Se fores a Braga, traze-me um anel que tenha o retrato del rei Dom Miguel. Braga era a cidade fiel, por excelência, ao rei. nos campos ou nas ruas, mulheres, de lenço encarnado, a cor miguelista. Se fores a Braga, traze-me uma fita. Que seja vermelha. Que eu sou realista. Cantavam trovas em que o nome de Dom Miguel se confundia com o das plantas é. Das flores mais recendentes. O alecrim é verde. A rosa tem cheiro. Viva Dom Miguel. Dom Miguel I. E toda a pena das mulheres do Minho era não serem soldados, não serem granadeiros. Para defender. Dom Miguel I. Ainda há pouco tempo recolhi em Mafra a tradição de um passatempo galante de Dom Miguel, quando ali ia, e se demorava no convento, cujos corredores são, como se sabe, extensíssimos. O passatempo a que me vou referir tem todo o caráter desses jogos cavalheirescos da Idade Média, que nós ainda hoje vemos com agrado através do prisma da elegância antiga, para sempre quebrado. O rei organizava nos corredores do mosteiro cavalhadas pitorescas. As damas montavam jumentos, e deviam partir em duas alas e em sentido inverso à direção que Dom Miguel tomava, tendo partido do extremo oposto do corredor. O rei brandia uma tocha acesa, e as damas hasteavam uma roca abundantemente carregada de estopa. Dom Miguel, sempre a galope, devia, ao passar pelas damas, incendiar-lhes a estopa das rocas, o que poucas vezes falhava. Imaginem-se a ruidosa alacridade desse galante torneio, em que, não raras vezes, sucederia às damas o desastre de caírem mal, como aconteceu uma vez a Maria Antoinette, proporcionando-lhe a queda um belo dito. Ah! Dame! Canon monte a Anne, e o fault est en état d'en tomber. Não me demorarei pela decência devida aos leitores de menor idade, e aos outros, em considerações filosóficas relativamente à estopa das damas e ao fogo do rei. Passarei agora a falar mais detidamente do livro cujo título indiquei há pouco. O tradutor Mesnard diz no prefácio que se propôs trasladar a francês um opúsculo alemão no princípio daquele ano publicado em Hamburgo, e acaba declarando que Barreto feio lhe permitir adicionar à versão interessantes notas, e enriqueceu-a com excelentes informações. Agradece-lhe, reconhecido, esse serviço. Uma justa curiosidade bibliográfica penetrou logo no meu espírito, qual era o opúsculo alemão que Mesnard traduzira em francês. Um feliz acaso fez com que, volvido tempo, se me deparasse na biblioteca da Academia Real das Ciências um opúsculo escrito em língua alemã, e intitulado De Miguel I, Usurpador do Trono Português. Um documento para a história contemporânea de Portugal por uma testemunha ocular, G.V. E. Hamburgo, 1832. Era este de certo opúsculo, publicado em Hamburgo no princípio daquele ano em que Mesnard trabalhava na versão, que fez estampar no ano seguinte. Com o auxílio do Sr. Pamplona, oficial da biblioteca da Academia e perito germanista, pude verificar que eu tinha diante dos olhos o original alemão, cuja tradução francesa possuía. Restava saber quem era o alemão, G.D.I., testemunha ocular, qualidade com que ele próprio se abonava. De investigação em investigação, cheguei a apurar que a testemunha ocular era Guilherme de Echuege, barão deste título, de quem Inocêncio da noticia no seu dicionário bibliográfico, posto a non de do opúsculo relativo a Dom Miguel. Guilherme de Echuege nasceu na Alemanha em 1778, entrou ao serviço de Portugal em 1802 com outros oficiais da sua nação, chamados pelo ministro Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, a fim de serem empregados nos trabalhos de mineração que se tratava de promover no Brasil. Em 1822 ou 1823 regressou do Brasil a Lisboa, onde Dom João VI nomeou intendente-geral das Minas e Matas do Reino, cargo de que tomou posse em agosto de 1824. Demitiu-se em 1829 por não querer servir sob o governo de Dom Miguel. Partiu para a Alemanha, onde esteve até 1835, voltando então a Portugal e sendo reintegrado no exercício de intendente de Minas. Demitido no ano seguinte, é o rei Dom Fernando empregou-o na direção das obras dos Palácios Reais. Estava com licença na Alemanha, quando morreu em Wolfsanger, no dia 1 de fevereiro de 1855. Dom Miguel sai das mãos do barão de Echuege com a figuração de um monstro. Sanguinário, que se refocilava na perpetração de atrocidades selvagens. outras testemunhas oculares fornecem depoimentos que podem servir de contestação a este. Guilherme de Echuege era um ferrinho adversário de Dom Miguel de Bragança e, para não o pintar horrendo de alma, deixa em silêncio os atos que podem igualmente deslustrar o caráter de Dom Pedro. Escreveu. Quando Dom Miguel reinava em Portugal, isto é, escreveu para Combatel como adversário irreconciliável. É preciso que esta consideração entre em linha de conta. Mais que subsídio nos pode fornecer o seu livro para uma ligeira monografia sobre a tradição galante de Dom Miguel? Eis o que importa saber. Pequeno subsídio recebemos do opúsculo do Barão de Echuege, sem embargo, a biografia galante do filho predilecto de Dona Carlota Joaquina não carecia dele. Diz-nos que Dom Miguel não teve como rei nem como infante uma favorita, posto que em Viena da Áustria se pensasse que a tivera. Gosta muito de variar, o que não pouco contribuiu para o engrandecimento do Visconde de Queluz. São palavras do opúsculo. Depois Echuege conta que o Visconde de Queluz fora barbeiro, e que nessa qualidade assistira às enfermidades secretas de Dom Miguel. Noticia que as damas abundavam na corte, durante os anos em que Dom Miguel reinara, que nos serões do Paço se faziam representações, numa das quais o rei desempenhara o papel de Dona Quixote, e que outras noites se organizavam jogos de prendas, sendo sempre Dom Miguel quem sentenciava, e sendo muito seu predilecto o castigo de dar palmatoadas. Esta pena da palmatoria, aliás usada ainda hoje nos serões de província em que os jogos de prendas florescem, não constitui de certo uma das provas mais eloquentes e ponderosas para acreditar nos instintos sanguinários de Dom Miguel de Bragança. A fazer-se obra por isto, temos que reputar duplicadamente monstruosas, pela gaucheira de suas maneiras e pela crueza de seu ânimo, as damas da província que ainda hoje empregam nos joguinhos de prendas o castigo da férula, com grande risota dos assistentes, e até dos próprios condenados. Conta que Dom Miguel dava duas recepções por semana, uma aos homens, outra às damas. Estranha que de joelhos lhe beijassem a mão, mas informa que a concorrência às recepções era tamanha, que algumas vezes houve conflitos à porta. Esta acusação também me não parece capital. As damas e os cavalheiros queriam beijar a mão do senhor Dom Miguel, e ele dava-lhe a beijar. Quem corre por gosto não cansa. É mesmo possível que o rei alguma vez retribuísse beijo por beijo. Que monstruosidade é esta? De Dom Miguel Infante refere uma aventura vulgaríssima com uma francesa da rua des Vieilles Étuves em Paris. Esta mulher tinha uma vida tão aventurosa quanto escandalosa, e o infante, que não devia ficar extremamente encantado com a boneja, que era feia, pediu-lhe que reduzisse a escrita à autobiografia com que lhe prendera a atenção. A francesa anuiu ao pedido, que o infante provavelmente remunerou, e o autógrafo foi subtraído em Viena aos papéis de Dom Miguel, como consta de uma nota. O fato denunciado é vulgaríssimo na vida dos príncipes e dos outros, mais a subtração de um papel particular, que andava na bagagem de um príncipe moço, não me parece grandemente abonatória da seriedade de quem a praticou. Dom Miguel, que restituiu a coroa portuguesa às joias que usufruiu, não presumia de certo que lhe roubariam as memórias de uma rameira, escritas por ela mesma, não podendo valorizar-se como joias nem a escritora nem as memórias. Refere o opúsculo outra aventura do infante Dom Miguel em Paris, e esta é mais consentânea à sua índole de príncipe estouvado e desenvolto. Deu-se o caso com uma capelista da rua des Fossés Saint-Germain. A francesa era encantadora, charmante, diz Mesnard. Dom Miguel, não fazendo reparo ou não se temendo de um sujeito que estava à porta, e que era o amante da capelista, quis, como pretexto para demorar-se, que ela deitasse a loja abaixo, que lhe mostrasse muitas das mercadorias guardadas nos armários. A francesa trepou ao balcão para descer um pacote, e o infante beliscou-a ou palpou-a. A capelista gritou, e o amante sovou Dom Miguel, que teve de recolher-se ao leito no Hotel Meurice, onde se havia hospedado. Isto sim, isto é verosímil e concorda com outra aventura que Dom Miguel praticara, quando já destronado, em Roma, e que logo contaremos. Finalmente, o opúsculo Danus noticia de que Dom Miguel, antes de sair de Viena para Portugal, convidara oficiais e cortesãs para cearem com ele depois do teatro. A ceia, que começara à meia-noite, terminou ao amanhecer, mas o infante lembrou, para remate da festa, que se queimasse um pante à francesa. Dito e feito. Um leque de chamas fosforescentes irradiou da poncheira, e à volta, de mãos dadas, numa farandola patusca, o infante e os seus comensais giravam numa espécie de dança macabra, que tinha alguma coisa de satânica. Terpsichore não regeu tão ordenadamente a choreia, que pudesse evitar o tombar a mesa e a poncheira. Era natural depois de libações capitosas. O líquido inflamado alastrou no soalho, e pelas frinchas das tabuas caiu num palheiro que ficava nos baixos da casa, incendiando-a. Duas mulheres e um oficial pereceram no incêndio, e Dom Miguel, cujo fato ficara queimado, correu grande risco. Não serei eu que prodigalize elogios à patuscada e ao pante, se bem que honestos varões, já não direi o mesmo das donas concomitantes, têm, com o batismo do pante, saído excelentes maridos. Mas também não lançarei a conta das responsabilidades de Dom Miguel o desastre da mesa e a coincidência de haver palha embaixo quando eles comiam em cima. Aqui está o que pudemos obter da colaboração de três homens, o barão de Ixuege, J.B. Mesnard e Barreto Feio. É pouco, sobretudo se atendermos a que foram três os informadores, todos eles dispostos a não ter complacências respeitosas para com Dom Miguel de Bragança. Passarei agora a ocupar-me da anunciada aventura, que corre parelhas com a da capelista em Paris. Vamos, pois, ao encontro de Dom Miguel, que se passou a Roma depois da convenção de Évora Monte, e admiremos-lhe o bom humor com que forçadamente desceu do trono. Não me demorarei a meditar sobre o texto do célebre folheto de Miguel em Roma, Londres, 1844, que pregou as misérias que aquele príncipe sofrera na cidade do Papa. E não me demorarei porque, sob o ponto de vista deste artigo, tenho aquelas misérias por incompatíveis com o desassombro de ânimo com que o senhor Dom Miguel de Bragança refinava em galanterias audaciosas. Não vou inventar um caso, mas unicamente apoiar-me numa página das Noites Parisienses, de Mary, que, para maior escrúpulo, traduzirei quanto possível acostado ao texto. Eis aqui a narrativa do primoroso estilista francês. Dom Miguel, este Tarquínio soberbo, expulso de Lisboa, continua agora em Roma a história de Lucrécia e Colatino com a diferença de que procede insensatamente, e numa igreja. Nero violava sacerdotisas no recinto do templo de Vesta. Nero deve ser em tudo patrono de Dom Miguel. Parece que o perfume de um templo ou de uma igreja é um afrodisíaco no clima italiano. Testemunhas Nero, o sobrinho de Paulo II e Dom Miguel. Era 20 de março, domingo da paixão, vide calendário, que paixão dominava Dom Miguel. Nesse dia estava ele na tribuna, vizinha do túmulo de Paulo II, perto do sarcófago onde dorme essa mulher divina que tanto inglês haveria desposado, se estátuas de mármore pudessem desposar-se. Dom Miguel, príncipe católico, dava pouquíssima atenção ao Evangelho Dominical, e devorava com o olhar Madame Aldobrandini Borghese, Robin Huguenote que exibia os seus encantos acerrantes aos olhos dos cantores efeminados da Capela Sistina. O Papa Gregório VII oficiava sob o baldaquino de bronze, fronteiro ao túmulo de São Pedro. Os peregrinos beijavam o pé de Júpiter Stator, transformado em príncipe dos apóstolos. Segundo a metamorfose do raio em Chaves, Dom Miguel não via senão Madame Aldobrandini. Ah! Não conheceis esta mulher, cujo nome ledes. Roma inteira se namorou dela. Figurai-vos a Vênus do Museu Secreto de Nápoles mais com M.P.A. Mais, cabelos loiros, e uns contornos capazes de fulminarem os sátiros. Nos bosques. Dom Miguel ardia escutava o ruge-ruge do cetim inglês, é. Esse duo voluptuoso que canta a luva de uma mulher quando acaricia as dobras ondulosas do vestido. Oh! Que se eu estivesse em Lisboa! Dizia Dom Miguel em voz baixa e patois português. A força de contemplar o corpo. Flexível da sua encantadora vizinha, Dom Miguel julgou-se transportado a Lisboa, deixou pender uma das suas reais mãos até tocar no ombro de Madame Aldobrandini. Milord! Exclamou Madame Aldobrandini, repelindo o contacto. O gonfaloneiro empalideceu, Gregório VII interrompeu a cerimonia, e o príncipe Aldobrandini Borghese arrastou Dom Miguel para junto do obelisco que Augusto dedicara ao sol. Monsieur, disse o esposo ultrajado, eu descendo em linha recta de Ildebrando, que mandou açoitar os cardeais franceses Ossate e Duperron. Representantes de Henrique IV descendo de Paulo Borghese, o Papa que concluiu esta basílica e, se duvidais, lede aquela inscrição, Paulus. Borghesius, etc. Sou pelo menos vosso igual, vim de cruzar a vossa espada com a minha, aqui muito perto, nos pinheirais de Vila Negroni. Vinde. Dom Miguel respondeu. Sou rei, e ungido do Senhor. Sou assaz bom para vos poupar um sacrilégio e uma excomunhão. Boa tarde. Entretanto chegavam o comissário de polícia e o cardeal Sumaglia, com 30 suíços, vestidos de valetes de ouros. Grande príncipe e grande rei, disse ele aos dois, é hoje o domingo do perdão. Estendei-vos a mão mutuamente. Sua majestade o rei de Portugal é Robin, e é preciso que a mocidade passe. Vou contar-vos a história do sobrinho do pontífice Paulo. E os três interlocutores desceram para a rua de Borgo Novo, rindo do sobrinho desse grande papa, esquecendo a história que no momento os interessava. Aí o príncipe Aldobrandini convidou Dom Miguel a jantar nessa bela vila que se encontra à esquerda, antes de entrar à porta do Popolo. A história do sobrinho de Paulo II é que eu não contarei, nem que me queimem. Mary teve menos escrúpulos do que eu, e o próprio Paulo II não teve mais quando, sabendo-a, exclamou, e o falte bien que jeunesse se passe. Mas como o livro Nui Parisienes é vulgaríssimo, quem quiser que a procure lá. Eu daí lavo as mãos. E, por não enfadar a paciência do leitor, e por evitar algumas memórias de caráter escabrosamento pornográfico, não irei mais longe. 7. Maximiliano em Portugal.